Oi, eu sou o Damian Jurgensen.
Eu sou Lia Lé.
E esse é o
E esse é o
Troco por
Troco por
Livros.
Livros.
Ah,
Conseguimos!
finalmente!
Até que enfim, sem
E
combinar nada.
sem combinar nada, porque também, né, faz um tempo que a gente tá off.
É.
Mas agora que a Lia está do ano sabático dela,
Isso aí.
voltaremos com tudo, né, Lia?
Pois é, mas assim, a gente não tem gravado, mas vocês têm acompanhado que a gente está bem ativo no Instagram, o Demian tem postado várias resenhas.
Eu estou bem ativo no Instagram. Vamos
É.
corrigir essa
Eu estou ativa
frase.
também porque eu que vou lá e aceito compartilhar, pô. Se eu não faço essa parte do trabalho.
Gente, falem para Lia, por favor, mandem recadinhos para ela falando que vocês querem ver resenhas do que ela tá lendo também. Porque quando ela escreve uma coisa tão bonita, tão poética, né? O problema é ela querer escrever. Vamos dar esse biscoito para ela, por favor, ajuda eu.
Ai, gente, tá, um compromisso aqui, não vou firmar nada, tá? Mas vou jogar pro universo, quem sabe, esse ano eu vou tentar fazer uma por mês, pelo menos.
Nossa, uma por semana, né, amiga? Dos livros que você anda lendo. Vamos lá.
Vamos com calma com esse andor, que a santa aqui é de barro.
Pra gente não perder o hábito, né? Já passou aí um tempo. O que que você troca por livros, dona Lia?
Eu troco por livros esse
Não
aquecimento
vale
climático.
trocar, não vale trocar o governo, porque já trocou, né? Agora.
Não, gente, ó, não vou mais trocar o governo, esquece isso, tá? Não vou nem falar nada de governo, tô tranquila, tá? Eu troco por livros o aquecimento climático, porque assim, eu sou carioca, moro no Rio, por mais que o calor seja absurdo. Não dá para a gente conviver no mês de dezembro do jeito que está no Rio de Janeiro, chovendo para caramba. Teve, eu usei casaco, novembro e dezembro quase todo. Então, assim, vamos nesse 2023 começar a virar a chave, né? Aproveitar o novo governo, Marina Silva, né? E começar a mudar nosso relacionamento com o nosso lixo e todas as outras coisas que interferem no aquecimento climático. É esse o meu troco.
Muito que bem. Eu troco a minha memória, que depois que eu tive Covid, gente. É verdade, viu? Essa coisa de que a memória fica um lixo. Então, eu tô trocando, assim, a minha memória atual pela minha memória antiga, que eu não achei que fosse ser tão ruim assim, mas olha, é terrível. Então, se alguém tiver uma memória nova ou souber o que fazer para melhorar essa situação, por favor, mandem dicas, estou aceitando. E como. Já é de lei, que já é de lei não, né? Esse vai ser o nosso segundo episódio de retrospectiva, mas a gente vai fazer atrasado, porque o ano passado a gente já fez atrasado e acho que a gente está querendo criar uma tradição de sempre fazer as retrospectivas atrasados. Né, Lia?
Inclusive, agora, todo aplicativo que eu entro tem uma retrospectiva, das mais banais possíveis. Essa
Claro.
coisa pegou, né? Um dia desse entrei no Strava para correr, eu já tinha lá minha retrospectiva do ano.
Que a gente vai falar das retrospectivas que de fato interessam, acho que a gente poderia começar então, já que você citou, falando da retrospectiva que o Spotify deu pra gente sobre o Troco por Livros. E a gente ficou muito feliz, né, e grato a vocês, ouvintes, de ver que o nosso podcast ainda tá em crescimento, né? Ele é um podcast que ainda tá aí. Tendo coisas para oferecer, tem gente ouvindo, os números estão aumentando, não diminuindo, e que
Eu quero
vocês estão
falar uma coisa.
curtindo os episódios que a gente tem, que a gente já lançou, né?
Por isso que eu agradeço muito a todo mundo
Ah,
que vem aqui e escuta nosso podcast. Mas eu queria
mas
agradecer a
agora a
vocês que
gente
colocaram a
vai
gente
ter.
lá.
Mas agora a gente vai ter também uma secretaria de novo, né? Preocupada com a
Pois é, com a.
leitura, com a formação. O mercado editorial está melhorando, né? Ele teve aí deu uma recuperada em 2022, principalmente, né? E pelas notícias que eu tenho visto, por conta de autores novos, contemporâneos, nacionais, né? Inclusive que passaram por aqui, né? A gente já vai falar sobre isso.
Dá um spoilerzinho do
E
que vai passar por aqui esse mês de janeiro para os nossos ouvintes, já que você falou do mercado editorial.
esse mês a gente vai conversar com pessoas no Troca Uma Ideia que estão aí, né, tocando editoras, né, pelo nosso Brasil e que estão, assim, nas editoras mais independentes também, né, para a gente fazer esse papo render fora também, né, do meio aí das grandes editoras, tal, trazer esse pessoal para contar para a gente como que é aí toda a cadeia do livro, né? Como que ele chega até a gente? Qual a escolha da linha? Como acontece a escolha da linha editorial e por aí vai, né, Lia?
Bom,
Isso aí.
vamos começar a retrospectiva. Eu acho que a gente pode começar pelo único livro que, não, a gente só, acho que a gente só leu dois livros juntos esse ano. Mesmo assim, sem Damien procrastinou pra caramba e a gente não teve um livro com cronograma de leitura durante o ano todo. Na verdade, tivemos
Então,
vários, mas nenhum aconteceu.
calma lá, vamos lá, linda. Primeiro que eu acho que assim, a minha memória de Covid, se eu tivesse que contar só com ela, seria uma desgraça e eu muito provavelmente estaria concordando com a sua informação falsa, né, fake news, de que nós só lemos dois livros juntos. E isso não é verdade. Por sorte, eu sou uma pessoa que registra tudo em planilha.
Ai,
E
meu
eu
Deus,
destaco
short
com
Excel.
cores, eu destaco com cores diferentes aquilo que foi feito de leitura coletiva, ou seja, que nós dois lemos.
Ah,
Então,
eu.
nós não lemos apenas dois livros, nós lemos, quer ver? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove livros juntos. O que é uma pena que não deu, né, nenhum livro por mês. Mas nós lemos nove livros
Meu
juntos.
Deus.
Este ano que passou, dona Lia.
Mas a gente não leu como a gente lia antes, né? Não teve um cronograma, a gente não estava lendo
O
juntinho.
formato é outra história,
É sobre
mas
isso que
que
eu
a
tô
gente
falando.
leu, nó, que a gente leu, a gente leu.
Tá bom, então vamos começar por um que com certeza está na sua retrospectiva, está na minha. E o Spotify falou que os nossos ouvintes amaram esse episódio.
Inventário de Predadores Domésticos da maravilhosa Verena Cavalcante, acertei?
Exatamente, ele, Inventário dos Predadores Domésticos, os nossos ouvintes, foi o episódio mais compartilhado, curtido, ouvido. Assim, deu medo, mas vocês amaram e a gente também.
Ah, deu medo, mas assim também, né? A Verena, ela é muito simpática e muita gente
Não,
não imaginaria que ela estaria
não, não
escrevendo
imagina que a Verena escreve aquelas
aqueles
coisas, gente.
absurdos.
Não,
Mas
não.
assim, né? Quem acompanha ela pelas redes sociais também vê assim que ela compartilha umas coisas bem perturbadoras de vez em quando.
Ai, hoje de
Então.
manhã ela compartilhou uma foto de uma criança e uma boneca bizarra. Levei 10 minutos para tirar aquela imagem da minha cabeça.
E
Aquela
aqueles
boneca assustada.
filhotes de besouro com carinhas de bebê desenhado, que nojo. Amo.
Nojo, nojo, nojo. É, tem
E
uma coisa que.
eu mal posso esperar para ver o que ela vai lançar, né? Logo menos, assim, porque é
É,
uma
e
autora que eu tô acompanhando super.
a Verena tem uma coisa que é, o terror dela é um terror urbano. É um terror do dia a dia. Não é uma coisa
Sim.
assim. Não é aquela coisa de vômito,
Sangue,
demônio,
tripas.
sangue, tripa. Não é nada disso. E é muito estranho. Ele tá na minha, ele entrou na minha retrospectiva porque eu tenho um critério. Eu comentei alguma coisa desse livro depois achando que era verdade para alguém. E eu contei uma história, tá, do Inventário de Predadores Domésticos para uma amiga minha. E enquanto eu ia contando, ela estava horrorizada, ela estava assim achando aquilo um absurdo. E no meio da história eu falei: "Para. Isso não aconteceu, eu tô louca." Eu li isso num livro. E eu sugiro que todo mundo vá lá.
Mas o
Lê.
que eu
E
acho
outra
que é
coisa, tem um
mais
podcast.
aterrorizador,
Ah.
rapidão, Lia, uma coisa que eu acho que é mais aterrorizador nisso que você acabou de falar é que muito provavelmente em algum lugar desse Brasilzão, essas histórias já aconteceram ou
Isso.
estão acontecendo.
Pois é. Gente, vou falar, hein? Quando for ler, se prepara para a história do bode. Eu fiquei com aquele bode na minha cabeça, sonhei com bode. Olha, para eu me desapegar do bode foi uma coisa horrível, tá? Demorou. E tem uma outra coisa que eu também quero falar, que tem um podcast que também está na lista dos podcasts mais ouvidos, que é do... Ô, Damian, me ajuda com a sua memória pós-Covid. O
Ah, coitado.
caso, a gente viu a série no
O
Globoplay,
caso Evandro.
o caso Evandro. E tem nesse livro do inventário, tem um conto que a Verena escreveu pensando no caso Evandro. Então vou deixar aí uma mandíbula de Caim para vocês, né, tentarem decifrar qual é o conto, porque tem que ler para poder encontrar essa mandíbula do Caim aí e saber qual é o mistério.
Outro livro que a gente leu junto e que também fez parte aí das conversas e foi assim com uma pessoa super querida também que, né, tá aí pelas redes e a gente também quer muito acompanhar mais. E eu fico muito feliz que a gente pegou essa conversa com ele antes do hype todo, super merecido inclusive, né? E parabéns pelos prêmios que tem recebido. Foi o Gótico Nordestino do Cristiano Aguiar.
Gente, o
Esse com
gótico é
certeza tá
demais.
lá no nosso top assim do ano, né?
Tá no top do ano. Foi também um dos mais ouvidos no nosso podcast. Eu adorei o gótico nordestino. Também tem uma, assim, mereceu todo o hype. Eu nunca vou me esquecer, o Damian comentou numa postagem da pré-venda e já estava apostando nesse livro.
Sim.
E fui junto, né? Porque o Demi é nosso Mr. Terror. E fiquei apaixonada. E assim, a gente ama o Cris. A gente quer o troco por livros, quer casar, namorar, viver com o Cris, que ele é incrível.
Ele é muito legal, gente.
Ele é
Sigam ele
muito
assim.
legal. Sigam, porque assim, ele não
Sigam ele,
só.
não, né? Tipo assim, leiam o livro dele, né? E
Leiam
deem
livros, sigam,
todo.
porque. Ele também tem muita coisa. Ele fala de outros livros, ele fala de séries, de
Sim.
mangá, de anime, muita coisa. Ficção,
E
terror,
agora
ele
eu vou
adora
fazer um
terror.
momento. Eu vou fazer um momento de expor a Lia, antes da gente passar para os próximos, porque a Lia, ela era toda assim, do tipo, ai, não gosto de terror. Também uma
É
concepção
verdade.
muito limitada de terror que ela tinha, né, coitada? Vamos dar
Não, não era
esse
só. Não gosto
desconto.
de terror, não vou ler. Era a minha frase.
E aí, eu lembro vividamente que quando eu falei do Inventário de Predadores Domésticos, ela ficou com o pé
Falei, não vou
atrás. E
ler.
quando ela começou a ler, ela falou assim: ai, não tô achando isso daqui terror. Aí eu
Terror.
fui falando pra ela: nossa, é outro tipo de horror, assim, de situações horríveis acontecendo. A mesma coisa com o Gótico Nordestino, né?
Foi.
Que, ai, terror, não vou ler e tal. Aí esse título já tinha me pegado, assim, né? Por oferecer uma ideia que para mim ficou, nossa, gótico no Nordeste, pá, que legal, quero ver o que que é, me intrigou. E aí o Cris trabalha com essas situações que são mais do insólito, né, do que é pouco familiar, e com elementos, assim, do clássico do gótico, né, tem fantasmas, a gente tem aquelas situações que você fala, nossa, impossível isso estar acontecendo, brincando com a sua percepção da realidade, aconteceu, não aconteceu, né, então, eu vou expor ela dizendo que, assim, ela foi bem resistente e acabou como está acabando agora, né, amando todos esses livros.
Eu vou ter que reconhecer que quando Verena lançar um novo livro, eu vou comprar. E quando o Cris lançar também, eu vou comprar. Eu ando ansiosa para ler o que eles vão trazer para a gente. Não sei se esse ano. Acho que o Cris já tem um projeto para esse ano de lançamento. Não sei a Verena, mas sigo ansiosa aqui esperando.
Sim, e a gente tem que dizer assim, né, também, que o ano passado a maior parte das nossas leituras conjuntas foram para poder conversar com os autores, né? E
Isso.
aí, seguindo na esteira disso, né, a gente teve outras duas participações que foram muito importantes, de livros que também a gente amou ler, que foi da Mari Carrara, né, que a gente leu o É Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém, e, né, o Não Fossem as Sílabas do Sábado, que foi lançado ano passado. E também a gente teve a nossa primeira presença internacional, né, que foi com a Andreia Jeftanovic, com o livro Cenário de Guerra, também com a participação da Silvia Nachtwey, que é a editora da Mundarel, né, por onde o livro foi lançado. Também foram papos assim massa demais, né, Lia?
E a Andréia, ela tá sempre na nossa retrospectiva, porque ano passado ela tava na nossa retrospectiva do Não Aceite Caramelos.
Porque foi
Esse
do ano
ano,
anterior ainda,
que é
né?
isso. Esse ano ela tá na nossa retrospectiva por causa do Cenário de Guerra, que foi um livro que mexeu muito comigo, e ele tem uma forma de... A forma que ela desenvolve a história é muito inusitada, principalmente o final, quando eles vão para
Sim.
aqueles monólogos teatrais. É um livro que me lembrou muito A Insustentável Leveza do Ser, até porque os personagens têm os mesmos nomes. E assim, foi incrível e foi uma escrita completamente diferente do Não Aceite Caramelos.
Sim, e aí a gente vê, né, quando o autor assim é muito bom, né?
É
Porque
ótimo.
ela escreveu duas coisas completamente, assim, duas coisas que a gente leu, né? Completamente diferentes e que foram muito, muito interessantes, né? Ambas as leituras. E aí a conversa ficou mais interessante ainda, né? Quando a gente teve ali a presença da Silvia, porque rolou uma troca, né? De como a gente saber como que a Andrea chegou ali na Mundarel. Tal, né? Até as referências, as indicações que elas foram trazendo para a gente, foi assim uma conversa muito, muito, muito rica, que quem não ouviu vai lá ouvir, porque tá perdendo, vale muito a pena.
Vou colocar os links na descrição desse episódio para vocês clicarem e vou colocar lá no Instagram também. Agora, o Demian falou da Mari Carrara, e se não fossem as sílabas do sábado, entrou na minha retrospectiva, e se Deus me chamar também.
Se
Se
Deus me
Deus me.
chamar, a gente não leu junto, né? Só para esclarecer,
Não,
mas
não lemos juntos. O Demian leu primeiro e ficou me falando, e desde que ele vivia me falou de um livro que eu não li, depois eu fui ler, que foi o da Natália, que eu fiquei com muita raiva que ele não me obrigou a ler, que o livro era maravilhoso. Agora ele falou uma vez, eu já vou lá, compro e leio. E eu adorei Se Deus Me Chamar. E tem uma coisa, gente, que é incrível, que começou com a Natália. Eu não gostava de ler livros com protagonista criança. E começou no controle, que eu fiquei apaixonada, mas também fiquei com muita raiva.
Mas ela não é uma criança, né? A personagem do
Não, ela
controle.
começa a contar a história dela como criança e depois ela conta umas coisas dela de adolescente já. Mas
Aí ela já vai assim, várias épocas da vida. Não é uma
várias
narradora criança.
em algum momento
Mas não é a narradora criança, ela conta da infância, é diferente.
Tá,
O Se
mas eu
Deus
acho
Me
que
Chamar Não Vou, ela é a
é
criança
criança
contando, né?
também. E eu adorei. Adorei, 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 adorei. Li numa sentada só. E acho que é um daqueles livros que eu vou ler novamente em algum momento. Porque
Dois.
eu
E a
adorei.
gente, acho que a gente podia ler junto e depois fazer um
É,
episódio.
isso. Boa. Agora, se não fossem sílabas de sábado, gente, é um livro maravilhoso, mas eu pretendo não ler nunca mais na minha vida, porque. Porque eu hidratei o meu. Eu coloquei as minhas glândulas lacrimais em dia, gente.
Isso é
O
verdade,
livro
eu também.
triste. Eu chorei muito, eu não quero nunca mais passar por aquilo junto com ela.
Esse foi o livro que, inclusive, quando eu fiz o comentário sobre ele no Instagram, eu falei assim, gente, acho que me consolidou como um leitor chorão, assim, porque eu fiquei muito emocionado, principalmente com o final do livro, que foi, nossa senhora, chega de sofrimento, mulher.
Eu não quero dar spoiler, mas eu só vou falar uma coisa. Do mesmo jeito que eu me compadecia dela e chorei muito por causa de toda a situação dela, ela também era muito manipuladora e tinha horas que eu ficava com muita raiva dela.
Não, eu ia falar outro, já que você falou que eu indico livros para você, e aí demorou para você ir atrás, e aí quando você finalmente foi, você viu que era bom. Teve um livro que a gente leu junto e que foi uma indicação do Cristiano Aguiar, que foi o
Exato.
Movimento 78 do Flávio Isaac.
Gente, está na minha lista também, na minha retrospectiva, porque eu adorei Movimento 78. Ele é um livro que se consolida assim no universo de ficção científica. Ele traz uma perspectiva de um futuro em que nós vamos conviver com os robôs, mais ou menos como eu estou lendo a trilogia dos a tetralogia dos robôs do Asimov. Então, uma coisa que o Asimov já tinha construído. Mas Movimento 78 é incrível, porque traz essa perspectiva, traz essa vivência de humanos e robôs, mas faz a gente pensar que a gente está esquecendo certas coisas que talvez vão fazer muita falta, vai fazer diferença num futuro que a gente venha viver com robôs, né? E é uma coisa que a gente está. Movimento 78 dá uma certa claustrofobia, porque você vai vendo que a gente está se encaminhando para isso, né?
É, e aí ele traz muito essa questão das inteligências artificiais, né, e como isso pode impactar na nossa vida, na governança mesmo, né, das pessoas como um todo, porque a gente tem ali um debate, né, o cerne, assim, da trama, né, que move bastante a trama, é um debate presidencial entre um candidato que é humano e outro que é uma inteligência artificial, né, então, e esse é um livro que a gente recomenda, né? Passando a recomendação adiante, assim como o Cris passou pra gente. E a gente recomenda a vocês. E também tem episódio aqui gravado, né? Do nosso papo. E a gente já aproveita, né? E fazer um parêntese aí e mandar um: Ô, Flávio, Isaac, vem falar com a gente.
Isso aí, vamos fazer esse convite agora, Flávio. Vem conversar com a gente sobre o Movimento 78. Inclusive, quando vocês lerem o livro, vocês vão ver por que tem esse nome.
Sim. Outra coisa, né? Agora sim, já meio que finalizando os livros que a gente leu juntos esse ano. É um top 9, né, gente? É um top 9 aí, aproveitar o Instagram fazendo toda essa onda. A gente teve 9 livros, então vai ser o nosso top 9, não top 10, né? É, a gente também gravou, né, episódios que foi sobre A Pediatra, da Andrea Del Fuego. Um livro assim com uma personagem detestável que a gente amou, porque essa é a graça. E também teve, que a gente não pode esquecer, os episódios especiais sobre literatura japonesa, com a Maria, né, e o Lucas, lá da Federal de Pernambuco.
Do Clube de Literatura Japonesa.
Isso.
Foi muito legal a participação deles. Eles sacam muito sobre literatura japonesa clássica. A gente
Sim.
leu dois livros e conversou com eles sobre esses
Sim.
livros. Vocês podem procurar os episódios lá no Troco. Tenho certeza que
Sim.
vocês vão se apaixonar assim como a gente ficou de queixo caído com esses dois.
Cara, e como eles são formados, assim, né? Estudam história e tal, é um episódio que, além da literatura, você aprende muito sobre costume, sobre a própria história. É, sobre o que estava acontecendo no Japão no momento em que aqueles livros foram escritos. Então, assim, quem não pegou, pegue esses episódios, porque esses dois mandaram muito, muito, muito bem. São pessoas assim, inteligentíssimas e vocês têm muito a aprender com esse episódio, assim como a gente aprendeu. Acho que é muito legal.
A gente conversou, leu e conversou com ele sobre o livro do travesseiro, que são as
Sim.
memórias de uma gueixa.
Não é
E
uma gueixa, não
não
é
é
uma
uma
gueixa.
gueixa. Vocês vão entender lá porque não é uma gueixa quando lerem. E a gente leu A Casa das Belas
Elas
Adormecidas,
adormecidas.
que é muito bom, tem um certo quê de mistério, e acredito que vocês também vão gostar.
Sim. E um outro livro, né, que a gente leu. A gente não colocou assim nenhuma ordem específica, tá, gente? Então não é do melhor para o pior, tá? Eu só fui acompanhando pela minha planilha mesmo.
Isso, e até porque se vocês quiserem saber mais sobre esses livros, antes de comprar para ler, vocês podem procurar os episódios. A pediatra tem um episódio dela, e a gente comenta sobre o livro, mas assim, nada que atrapalhe a leitura.
Sim.
Foi um livro que o Damian conseguiu se controlar, porque tem outros que ele dava spoiler, contava o filme, o livro todo, né? Mas nesse não. E assim, a pediatra é muito bom mesmo, porque assim, do mesmo jeito que ela é uma babaca, manipuladora, preconceituosa, você torce por ela.
Exato.
Além de trazer um universo da maternidade que não é o que se fala sempre.
Sim, ela é a Nazaré Tedesco do livro.
Total Nazaré Tedesco. Bom.
E outro livro que eu ia falar, né, que a gente leu, foi o outro que a gente leu junto esse ano, foi o livro Marrom e Amarelo, do Paulo Scott, que a gente está tentando trazer aí para conversar com a gente também.
Isso aí, Paulo Scott, que foi o primeiro brasileiro, né, a concorrer
Sim.
ao Man Book.
Ao International Man Booker Prize, né?
Isso.
Foi
E é um.
um dos. Foi indicado ali na lista, né? Quase chegou lá no
Quase
finalzão.
chegou lá. E assim, é um livro que tem uma discussão incrível sobre cotas, sobre a lei das cotas,
Sobre racismo,
sobre
colorismo.
racismo, colorismo e várias outras coisas.
Super atual.
Muito. E a gente está aqui nessa coisa de trazer o Paulo Scott no podcast para vocês saberem mais sobre ele e sobre esse livro.
Sim. E essa foi assim a retrospectiva, né, dos livros que a gente leu juntos. Mas teve
Isso.
mais coisas que aconteceram aí no ano, não teve, Lia?
Teve.
Conta pra gente.
Você quer falar dos livros que você leu em separado ou quer que eu fale primeiro?
Pode
Ou
falar
vamos
primeiro.
falar. Então, vou começar falando dos livros que eu li e que eu gostei muito e entraram na minha retrospectiva. Caçador de Pipas, que é um livro que todo mundo, toda vez que o Damon abriu uma caixinha, as pessoas falavam para ele que tinham chorado a beça lendo esse livro, que era clickbait, ele falava que não ia ler. Eu li e realmente é triste pra caramba. Eu chorei muito. Depois disso, eu comprei o outro livro dele, da Cidade do Sol, mas não li ainda. Mas, nossa, como eu chorei com o Caçador de Pipas. Eu li também Os Soldados do Jazz, que é um relato histórico dos soldados que negros que foram lutar na Primeira Guerra Mundial pelos Estados Unidos e que eram músicos de jazz. E como que eles foram para lá, como que todo o racismo que eles sofreram, como foi a volta deles para os Estados Unidos, o que que eles encontraram aqui quando eles, aqui não, lá quando eles voltaram. É um livro que mexeu muito comigo e eu adorei. Eu coloquei um outro nessa retrospectiva que eu já tinha lido e eu reli por causa do Lucas, lá da Combo, né, que não existe mais. E que é todo aquele jazz, que também é um livro que vem contando sobre quatro músicos de jazz, tá? Não são só músicos negros, ele também tem músicos brancos que ele conta sobre a vida deles, mas sempre mostrando como que o racismo levou a deterioração da carreira deles e, no caso dos músicos brancos, a droga. É um livro
Nossa.
incrível, sugiro que todo mundo leia. Fala muito da saúde mental do homem negro. Então, assim, se você tiver a chance, ele estava esgotado, mas eu acho que relançaram agora. E o outro que eu li foi A Filha Primitiva. É um livro que mexeu demais comigo. Ele ganhou aquele prêmio da Amazon, não foi isso, Damian?
Foi sim.
Ele
Que
também
depois foi
fala.
publicada pela Record, né?
Isso. Ele fala sobre racismo, sobre maternidade, sobre ancestralidade, sobre relações, entre mãe e filha. É um livro que mexeu muito comigo, é da Vanessa Passos. Eu tive o prazer de participar de um debate sobre esse livro no lá na Feminar. E foi incrível. A Vanessa é uma, nossa, é uma mulher maravilhosa. E a
Bom, eu li, consegui manter o ritmo assim de
65
leitura, né? Não
livros.
sei como vai ser esse ano, 65 livros. Foi 5 a menos do que o ano passado, mas eu tinha colocado como meta ler menos, então acho que eu cumpri a minha meta. E aí eu vou dizer que assim, eu já tinha iniciado essa viagem, né? Mas acho que 2022 foi o ano que eu me tornei oficialmente um viciado assim em literatura latino-americana, né? Então eu li muito, a maior parte dos livros que eu li, né? Acho que um terço dos livros, basicamente, não foi a maior parte, né? Mas um terço dos livros, pelo menos, foi de literatura latino-americana. Né, que eu gostei muito, então aí eu indico basicamente todos, né? Os da Fernanda Melchor, né, que é o Temporada de Furacões, e o Paradise, que foram lançados pela Mundaréu. O Gosma Rosa, da Fernanda Trias, que foi lançado pela Moinhos, assim como os da Maria Fernanda Ampuero, que é o Rinha de Galos e Os Sacrifícios Humanos. Foram livros assim que mexeram muito, muito, muito comigo, né? Então, eu gostei bastante. O Cramp, que é um trauma da Lia, né? Porque ela nunca recebeu esse livro.
Exato. Gostaria até que você não citasse ele.
da Maria José Ferrada, que é um livro muito bom também. O Mandíbula, da Mônica Ojeda, que é do Equador. Enfim, todos esses livros, eles estão devidamente comentados, assim, tanto no meu perfil quanto no perfil do Troco. Né? Então, acho que quem tiver interesse pode conferir. Os livros da Samantha Schweblin, inclusive que começou, né, por uma indicação da Lia, que foi o Kentucky's, que a gente gravou o episódio também. E aí depois eu li o Pássaros na Boca, Sete Casas Vazias e o Distância de Resgate dela. Então, assim, tudo que lançar dela também, muito provavelmente eu vou acabar lendo. Então, foram esses, assim, os livros que eu vou destacar, né, da literatura latino-americana. Espero que vocês apreciem também, apreciem escritoras, né, mulheres latinas contemporâneas, porque tem muita coisa boa aí sendo oferecida. E aí, fora desse circuito, né, eu queria destacar um livro também que mexeu muito comigo e que está ali na categoria Livros que me tornaram leitor chorão, que é O Verão em que Mamãe Teve Olhos Verdes, da Tatiana Tibulek, que também foi lançado pela Mundaréu, né? E, nossa, ele é um livro que, além de ter uma capa linda, ele tem uma história, assim, maravilhosa, uma relação super conturbada entre mãe e filho, que melhora, né, com o passar do livro, por conta da mãe estar, né, progressivamente mais próxima da morte. Então, é um livro muito... Mexeu muito assim comigo, recomendo demais. E foi um ano de muitas boas leituras, assim, né? Mas se eu tivesse que dar algum destaque, acho que seria isso.
É, a gente já estava nesse movimento de ler escritoras latinas e escritoras brasileiras, e esse ano você ultrapassou a meta. Eu fiquei um pouco para trás, mas esse ano eu prometo, tá para chegar um pacote aí de empréstimos, que eu estou ansiosa e vou colocar já algumas leituras em dia.
Eu tive um bom reencontro que também, né, eu devo salientar assim que a maior parte dessas leituras foram de narrativas mais curtas, né, ou de contos que a gente acaba lendo mais rápido. Mas eu tive um bom reencontro aí para o final do ano com calhamaços, né? Esses livrões, romanções assim maiores, que é algo também que eu pretendo levar adiante em 2023. Então, daí eu quero ler algumas coisas mais maiores, não. Quero ler coisas maiores, me envolver, passar mais tempo com os personagens assim também, que é algo que eu estava sentindo um pouco de falta, eu acho.
Desenvolver mais o protagonista, né? Acho que você
Ah,
estava
não só
precisando
dizer.
disso, porque no ano retrasado você terminou o ano, acho que foi ano retrasado, do aquele do. Ai, meu Deus, de quase 2.000 páginas, mais de 1.000 páginas.
Qual?
Acho que era um alemão.
Ah, é o Dr. Fausto.
Doutor Fausto.
Que eu fiquei um bom tempo lendo e eu terminei ano passado.
Pois é, começou no retrasado, não foi?
Foi, eu comecei no da metade para frente de 2021, aí eu dei uma parada, aí eu retomei e falei, não, agora eu vou até o fim em 2022.
Você falou de calhamaços. Tem alguma previsão de algum já para esse 2023?
Ah, com certeza, né? Eu vou ler de uma autora também que eu conheci esse ano, que é a Mariana Henriques. Aí eu vou ler esse super badalado que todo mundo fala, que é o Nossa Parte de Noite,
Vou ler
né?
também, vou comprar. Manda o um nome para mim.
Nossa Parte de Noite.
Tá.
E quero retomar aí meu contato com a literatura russa, né? Que é uma coisa que eu amo muito. E aí eu coloquei ali um do Dostoiévski, que é Os Escritos da Casa Morta. E o Guerra e Paz do Tolstói, que eu tenho na edição da Cossack Naif já faz mais de 10 anos, e eu acho que já passou da hora de eu ler.
Já pode leiloar e ficar rico.
Então. Né?
Isso aí deve estar valendo uns 400 a R$ 500 esse livro, hein?
Ô, minha filha, ainda é a edição bonita que vem com a capa em serigrafia de tecido e tal, mó chique.
Aí, vai, dá para pagar umas contas aí, dá para finalizar uns boletos. Tem também um que nós vamos ler juntos, não é? Que é A Casa Abandonada. É A Casa Abandonada?
Crônicas da Casa Assassinada.
Crônicas da Casa Assassinada, que esse tá, já tá montando o
Isso.
cronograma. O Demian tá montando o
Claro.
cronograma desse livro tem 2 anos.
Claro. E você tem mais algum calhamaço que você queira ler?
Não sei nem os livros que eu vou ler ainda.
Ah, então fechou. É isso aí,
É
gente.
isso
E
aí, é
aí.
sobre isso, gente, tá tudo bem.
É sobre isso, tá tudo bem. Com isso, a gente encerra
Isso, um
a nossa
beijo, um bom
retrospectiva.
2023 para todo mundo. Continuem confiando na
Continuem com a
gente,
gente.
continuem nos
Ah, que legal.
ouvindo. Não nos
Falamos
abandone.
junto também.
É,
Isso
então estamos
aí.
demais hoje.
2022 é nós nessa sintonia aí.
Acho que é 2023, amigo.
Opa, lá, ó, tá
Ou
vendo? Não
teve
tá
algum problema
difícil,
na linha temporal?
não. Não, acho que é a memória mesmo. E virou o ano, esse comecinho, a gente sempre erra a data. 2023 é nós de novo, galera.
Tá bom, então. Partiu. Fui. Beijos.
Beijos.